Bola Branca.
A surpresa de Marcel Kaiser no jogo com o Sporting de Braga. O Miguel, o árbitro do Aves Benfica. Ainda para ouvir Miguel Oliveira.
Bola Branca na Renascença, com a edição de Carlos Dias. Olá, Carlos, boa tarde.
Olá, Paulinho, boa tarde. Marcel Kaiser deve ter tempo no Sporting, mas não deve perder a noção de que tem de apresentar resultados imediatos. Na sequência da vitória larga dos Leões sobre o Sporting Braga por 3-0, com o técnico holandês a surpreender ao apresentar uma de três centrais, que foi fundamental para o triunfo e a boa exibição da equipa leonina. Bola Branca ouviu o antigo médio internacional português Dani, que foi formado no Sporting e que no seu percurso de jogadores teve quatro temporadas no Campeonato da Holanda ao serviço do Ajax de Amsterdão. Dani já conheceu o trabalho de Marcel Kaiser, precisamente no Ajax. Reconhece que tem qualidade e que lhe deve ser dado tempo, mas o treinador também não pode esquecer que num clube como o Sporting os resultados têm de ser imediatos.
Eu conheço o trabalho de Kaiser, nomeadamente no Ajax, pelas informações que recebi, e foram sempre informações muito positivas. Há um historial de sucesso no Ajax que me permite pensar e acreditar que há qualidade para que possa fazer um bom trabalho no Sporting. E, portanto, a tentativa de, nesse percurso, se conseguir manter os objetivos ainda dentro da possibilidade de os alcançar e, ao mesmo tempo, ir construindo a equipa. Eu acho que se deve dar tempo, mas também acho que os treinadores têm que ter a noção de que estão em que clube é que estão e que objetivos é que têm e que história que os clubes têm e respeitando sempre essa história e esses objetivos.
Nestas declarações a Bola Branca, Dani destaca a forma como Marcel Kaiser surpreendeu na última noite o técnico do Sporting Braga, Abel Ferreira.
O Abel até disse que ainda nunca tinha visto o Sporting a jogar desta forma. Eu penso que foi uma surpresa para o Sporting poder jogar daquela forma e resultar, e jogar bem, surpreender o adversário, e depois também a forma como os golos apareceram, nos momentos em que apareceram.
Dani fala de um Sporting que realizou uma excelente exibição na partida com o Sporting de Braga. Apresentou-se muito confiante e contou também com Bruno Fernandes a um nível muito elevado.
É uma verdade que as equipas não mudam de um dia para o outro. O Braga também não esteve igual àquilo que tem sido nos últimos jogos. É uma equipa muito regular e ontem não conseguiu estar a esse nível. O Sporting, por outro lado, começou muito bem com o Kaiser, depois demonstrou bastante regularidade e ontem apareceu uma equipa confiante, uma equipa com uma boa organização e com Bruno Fernandes muito acima da média, como tem sido normal. E eu penso que se deve ao trabalho que tem sido efetuado nos últimos tempos e também à grande confiança que a equipa demonstrou ontem.
Quanto ao jogo de quinta-feira em Espanha com o Villarreal para a Liga Europa, Dani acredita que o Sporting pode reverter a derrota em casa por 1-0 da primeira mão, mas continua a desconfiar da intermitência exibicional da equipa orientada por Marcel Kaiser.
Eu vejo que a equipa do Sporting está mais confiante, pelo menos ontem demonstrou. Agora, a intermitência dos últimos 7 jogos também me faz olhar com alguma desconfiança para aquilo que pode ser o jogo. De qualquer das formas, penso que o Sporting tem todas as possibilidades de passar, de ultrapassar esta equipa do Villarreal. Agora, tem é que ter os comportamentos e a organização e tudo aquilo que fez ontem no jogo com o Sporting de Braga, tem que dar continuidade, crescer, potenciar aquilo que são a qualidade dos jogadores. Chegaram vários jogadores novos, saíram alguns também importantes, portanto, é esta mistura de circunstâncias que num certo momento o treinador faz com que isto passe despercebido.
As declarações de Dani a Bola Branca, antigo internacional português, antigo médio, formado no Sporting, na sua carreira esteve 4 temporadas a jogar na Holanda, no Ajax de Amsterdão. Hugo Miguel é o árbitro nomeado para o Desportivo das Aves Benfica, um jogo marcado para logo à noite e que vai encerrar a 22ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Árbitros assistentes André Campos e Bruno Jesus, quarto árbitro Paulo Barradas. Vítor Ferreira será o vídeo-árbitro, nesta função será auxiliado por Pedro Fernandes. O Benfica entra em campo a 4 pontos do Futebol Clube do Porto. Em caso de vitória, os encarnados voltam a ficar a 1 ponto do líder do campeonato. Um Benfica sem Jardel, Feiza, Sálvio, Conte e Eboué, todos por lesão. Quanto ao Desportivo das Aves, está em recuperação depois da chegada de Augusto Inácio ao comando técnico. Inácio que não conta com Falcão, que está lesionado, e com André Ferreira por estar emprestado pelo Benfica. No lançamento do encontro, Bola Branca ouviu Sérgio Nunes, um antigo central que passou pelos dois clubes. Para Sérgio Nunes, o Desportivo das Aves vai tentar roubar pontos a um Benfica que está com um andamento muito acima da média.
Vai ser um jogo interessante, um jogo ao qual o Aves vai ter que pontuar a todo custo, não é? Porque está numa zona complicada. Vai jogar em casa com a moldura humana, a massa associativa que vai ajudar. Agora, obviamente, o Benfica está num momento muito bom, acima da média. E vai tornar as coisas muito complicadas para o Aves, com certeza.
A Sérgio Nunes elogia o trabalho de Bruno Lage no comando técnico do Benfica. A equipa está totalmente diferente, os jogadores estão mais alegres e têm mais vontade. Com Bruno Lage, o Benfica é muito mais forte.
É totalmente diferente. Eu acho que há um bocadinho mais de nota, se é notória, mais alegria, mais vontade. E vejo as coisas a acontecerem de uma forma muito natural e o Benfica a fazer grandes exibições, quer coletivas, quer individuais, e torna o Benfica cada vez mais forte. Eu vejo o Benfica muito forte com o Bruno Lage, sinceramente.
A Sérgio Nunes, o antigo central, fala também da recente subida à equipa principal do Benfica, do jovem central, Ferro.
Qualquer jogador, para ficar com experiência, tem que jogar. Desde o momento em que tenha valor e capacidade, se jogar, obviamente, ser novo ou um bocadinho mais velho não faz a diferença. E ainda bem que é assim que está a valor realmente aos jogadores jovens portugueses, que é bem necessário.
Por aquilo que viu do Ferro, é um jogador que pode seguir o mesmo caminho do Ruben Dias, ganhando experiência, inclusive é podendo até passar num futuro da seleção?
Sim, vejo o Ferro realmente com valor também. É evidente que tem que jogar muito mais e ganhar essa tal experiência que há pouco falei. Não sei se será numa fase... Nesta fase está a ser boa, porque o Benfica está bem, mas numa fase que o Benfica tivesse mais complicada, não sei se os dois, por causa da idade, em termos de tal experiência, fosse a melhor opção, mas sem dúvida, conforme o Benfica está e eles a jogarem, obviamente vejo o Ferro também com um futuro promissor e poder, porque não, chegar também à seleção.
O Desportivo das Aves Benfica dará relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O jogo de logo à noite começa às 8:15. No Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição prepara com algumas limitações um ciclo importante de 4 jogos em 13 dias. Os Dragões jogam sexta-feira em Tondela, seguindo-se o Braga para a Taça, o Benfica para o Campeonato e a Roma para a Liga dos Campeões. Brahimi, Danilo, Marega e Abubacar são os nomes do boletim clínico. Frente ao Tondela, Sérgio Conceição também não conta com Soares, que cumpre castigo. No sábado, a equipa regressou aos triunfos, frente ao Vitória de Setúbal, por 2-0, num jogo que assinalou a estreia de Manafá a titular. O lateral de 24 anos, reforço de inverno dos Dragões, teve pouco trabalho defensivo, mas participou nas ações atacantes com nota positiva. Vítor Vinha, que alinhou com Manafá no Beira-Mar em 2014-2015, considera que, a nível defensivo, o jogador tende a crescer.
Creio que é de notar que o Manafá, não só com o António Folha no Portimonense, é que começou a jogar a lateral. E a jogar a lateral num sistema de jogo em que ele passaria mais tempo a atacar do que propriamente a defender. E baseando nesse pressuposto, e baseando na equipa do Porto ser uma equipa portanto, uma equipa que luta pelo título e que maioritariamente irá passar o tempo a atacar, o Manafá enquadra-se perfeitamente naquilo que é o Porto. Creio que, em termos defensivos, com maior ou menor dificuldade, ele irá evoluir e irá resolver os problemas que lhe forem sendo colocados à medida que vai jogando. Mas lá está, o Manafá irá passar muito mais tempo no Futebol Clube do Porto a atacar e nesse aspecto ele será uma mais-valia para o Porto.
Apesar da concorrência de Maxi Pereira, Corona e Éder Militão, Vítor Vinha considera que Manafá reúne condições para assumir o estatuto titular no lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto.
Terá a ver com a capacidade de trabalho que ele terá no Futebol Clube do Porto, porque o Sérgio Conceição valoriza muito esse aspecto, a capacidade de trabalho, a capacidade de entrega, e o Manafá, se conseguir ter a consistência nesses aspectos, penso que irá conquistar num futuro próximo a titularidade, pois, tendo em conta a concorrência, tendo em conta o Maxi Pereira, que já não estará com o mesmo gás para atacar, o Militão é uma adaptação à posição, uma vez que também chegou o Pepe para jogar a central, e o Porto assim ganha altura e ganha capacidade nas bolas paradas com o Militão também a jogar. Mas creio que em muitos jogos, e principalmente quando o Porto terá de correr atrás do resultado ou terá de ganhar forçosamente, o Manafá será uma opção muito válida e uma opção que poderá fazer a diferença no Futebol Clube do Porto.
Vítor Vinha, atual membro da equipa técnica do Sub-19 da Académica de Coimbra. No futsal é tempo de balanço do primeiro campeonato feminino, que decorreu de sexta-feira a domingo em Gondomar, com a seleção portuguesa a ser batida na final pela Espanha. Pedro Dias, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o Futsal, admite que o objetivo desportivo não foi alcançado pela representação portuguesa.
A UEFA definiu que dos 23, apenas 4 chegariam à fase das decisões, o que naturalmente tornou a fase preliminar e a fase principal do apuramento fases extremamente complicadas, e permitindo que nesta Final Four, ou seja, que acabaram por ser as meias finais e a final, e o jogo do terceiro e quarto fossem de difícil acesso para uma primeira edição do Europeu. Contudo, naturalmente que em termos desportivos não estamos satisfeitos. O objetivo era ser campeão da Europa e naturalmente que estamos desapontados pelo facto de não termos conseguido. Naturalmente orgulhosos do percurso que temos feito e do percurso que está traçado, mas ontem não foi o nosso dia e naturalmente que não estamos satisfeitos com este resultado.
No motociclismo, Miguel Oliveira garante que está preparado para iniciar o Mundial MotoGP, que tem a primeira prova marcada para o dia 10 de março. O piloto português, que vai estrear-se no escalão máximo da modalidade, fez esta manhã perante os jornalistas um balanço dos primeiros treinos de preparação para o Campeonato do Mundo. José Barata.
O Grande Prémio do Qatar, marcado para 10 de março, marca a estreia de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP. O piloto de Almada vai tentar pontuar na primeira corrida da prova.
As expectativas são algo muito subjetivo, pois não sei o que será para nós enquanto equipa um resultado real para a primeira corrida já. Eu espero que depois do balanço positivo dos testes poder pensar em terminar nos pontos na primeira corrida, mas vai ser lutado, vai ser muito suado.
E para os portugueses que possam exigir já conquistas nesta temporada, Miguel Oliveira deixa uma mensagem.
Que tenham calma, talvez. Há pouco realmente a dizer, o português que se questiona sobre isso é o português que não entende muito bem o universo onde eu estou a nível desportivo. Portanto, há pouca coisa a explicar a essa pessoa. Portanto, os resultados e o tempo irá demonstrar que essa expectativa tem de ser uma expectativa controlada. É lógico que eu sou o primeiro a dizer que vai ser um ano onde não vai, provavelmente, haver pódios ou vitórias, e que nós vamos ter de começar passo a passo, primeiro por pontuar, terminar uma corrida, ir construindo um objetivo, e portanto é isso que eu tenho a dizer. Eu estou a levar as coisas com calma, os portugueses que leiam ou ouçam isto, portanto, têm de pensar da mesma forma.
Palavras de Miguel Oliveira após assinatura de contrato com um dos seus patrocinadores para a nova temporada.
A terminar o futebol internacional, Taça de Inglaterra, jogo grande logo, 7:30 da tarde, quinta eliminatória, jogo entre o Chelsea e o Manchester United. Boa tarde.